Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma revisão de direito administrativo e hoje vamos continuar a falar da licitação, né? Da lei de licitações. Tá? Como prometido, hoje eu vou começar por modalidade, tá bom? Então, modalidade, nós temos 5 modalidades na lei de licitações, tá? Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão, ok? E para o administrador é vedado o quê? Criar novas modalidades ou combinação entre elas, tá bom? Isso é uma regra da legislação e já vi muito cair em prova. Esse detalhe aqui é importantíssimo. Tem hora, gente, vou ser bem sério para vocês, só você saber quais são as modalidades, você já acerta muitas questões em prova, tá? Dependendo do concurso e também a depender do cargo, tá? É muito importante, a depender do cargo que você vai concorrer, tá? Se for cargo de finalidade, né, mais exclusivo da parte de licitações, é óbvio que o conhecimento avançado é muito mais interessante, mas vamos continuar. Falar um pouquinho da concorrência. Concorrência é para qualquer interessado, requisitos, até a fase inicial da habilitação preliminar. Então, é qualquer interessado até esse requisito que eu lhe falei, tá bom? Vamos lá. A concorrência, a modalidade de concorrência, ela é obrigatória para quê? Compra e venda de imóveis, em regra, tá? Concessão de direito real de uso, licitações internacionais, em regra, tá? Tomada de preço. Os interessados já são cadastrados e o requisito para novos é até o terceiro dia anterior ao recebimento das propostas, tá bom? Então, grave o seguinte, tomada de preço, interessados já estão cadastrados, só que existe também a possibilidade de não cadastrados participarem até o terceiro dia anterior ao recebimento das propostas. Convite é a modalidade de licitação, qual? Os interessados do ramo pertinente, cadastrados ou não, no mínimo 3. Então, vamos lá. No convite, tem que ter no mínimo 3, cadastrados ou não, mas tem que ter interesse no ramo específico. E demais cadastrados manifestem interesse em até 24 horas antes das propostas, tá bom? E a cada novo convite, tá, que tenha objeto idêntico e assemelhado, no mínimo mais um que chama, tá bom? Isso é importante. Então, vamos lá, no mínimo 3, tá? Então, existindo um novo convite com objeto idêntico e assemelhado, pode ser mais um, tá ok? Vamos lá, só um resumo aqui do ingresso, que é importante para você. Concorrência, como é possível ingressar na modalidade de concorrência para poder participar? Até a fase inicial de habilitação preliminar. Tomada de preço, terceiro dia. E convite até 24 horas. Tá? Então, você pegando pequenos, esses traços pequenos, você consegue acertar muitas e muitas questões em prova. Tá? Concurso, uma outra modalidade. Quaisquer interessados, tá? Que tenham por interesse escolha de trabalho técnico, científico e artístico. Tá? O vencedor receberá um prêmio ou uma remuneração. Leilão, qualquer interessado tem por ideia maior lance igual ou superior à avaliação. Hipóteses de leilão, bens de imóveis inserciveis na administração pública, produtos legalmente apreendidos e penhorados e imóveis também, tá? Por dação em pagamento, tá? Ou procedimentos judiciais. Okay? E nesse caso aqui é a exceção da concorrência. Lembra que eu falei que a concorrência tem por vendas, né, adquirir desculpa, imóveis, mas em regra se utiliza a concorrência? A exceção é o leilão, quando de dação em pagamento e procedimentos judiciais se tem esses imóveis, né, são oriundos dessas duas plataformas, você pode leiloá-los, tá bom? Local de realização da licitação, tá? É na sede da repartição, salvo motivo justificado. Não impede licitantes, né, licitações em outros locais. Lembre-se, tem uma regra, pode ser que exista exceções. Vamos falar agora um pouquinho da publicidade, tá? E do resumo do edital. Primeiro, publicidade. Edital, ele é obrigatório para quais modalidades de licitação? Concorrência, tomada de preço, concurso e leilão. Faltou um, não foi? O convite. O convite, como que é feita a publicidade do convite? Carta, convite, mais a fixação na repartição. Tá bom? Então pega esse detalhe que é importante. Resumo do edital, pelo menos uma vez, tá? Em diário oficial e, tá? Jornal diário, de grande circulação do Estado. Pode e outros meios, tá? Então você vê como é interessante, eu falo uma regra grossa para você, mas pode e outros meios, tá ok? Então grave isso. Pelo menos uma vez em diário oficial e jornal diário de grande circulação do estado da licitação, mas pode outros meios, tá bom? Dentro desse conceito que eu falei de edital, existe a possibilidade de modificação do edital, tá? Só que tem que ocorrer o seguinte, da seguinte forma, mesma divulgação do original, tá? E aí, no caso, no mesmo aspecto, tá bom? Ele reabre o prazo, salvo não afetar a formulação das propostas. Gente, é muito interessante a lei de licitações, porque ela dá muitas regras e exceções. Então, cuidado. A modificação do edital reabre o prazo, regra, salvo exceção, se não afetar a formulação das propostas. Tá? E a impugnação do edital, né, por irregularidade, por exemplo, pode ser realizada por qualquer cidadão. E agora, meu povo, eu vou falar um pouquinho da parte que mais cai, com toda certeza, da parte da lei de licitações, que é a contratação direta, que são casos que não haverá licitação. Existe essa possibilidade. Lembra que eu estou falando que toda essa lei ela é regida por muitas regras e muitas exceções? Então está aqui a exceção que mais, principalmente, a banca CESP-UNB utiliza. Tá bom? E quais são essas duas possibilidades macro? Seria a contratação direta por dispensa ou inegibilidade. Tá ok? Agora, umas pequenas características importantes para você. A dispensa, na parte macro, ela tem um rol taxativo, tá ok? Então não tem aquela margem de escolha. Só que a dispensa, ela tem duplo vínculo, né? Digamos assim, duas características, dois conceitos, que é a dispensada, que é o artigo 17, e a dispensável, que é o artigo 24. Que a dispensável é aquela ideia, faz se quiser. Então, na dispensável é um rol discricionário, que se eu faço se eu quiser, exige margem de escolha. Então, grave o seguinte, quando a gente fala de dispensa, somente dispensa, a gente fala de um rol taxativo em regra. Quando a gente fala de dispensada, é rol taxativo, mas dispensável é um rol discricionário. Isso cai em prova? Cai. Você que faz questão, eu tenho certeza que você já encontrou muitas questões desse detalhe. E se não encontrou diretamente se é rol taxativo ou discricionário, encontrou em outros tipos de palavras. Tá? E no caso da inelegibilidade, que é no caso inexigível, que é o artigo 25, é um rol exemplificativo. Isso é muito importante. É um rol exemplificativo. Aqui, nesse caso, a competição ela é inviável. É inviável você lançar um dos objetivos da licitação, que é o fomento da competição. E a competição é tão inviável que ela se torna inexigível, que é o artigo 25. Agora vai uma dica. Uma dica a qual eu utilizo quando cai em alguma prova que eu venha fazer, né? Normalmente nas minhas provas não tem a tendência muito cair licitação, mas quando cai, ano passado caíram algumas vezes, comece pela leitura categórica do artigo 25, porque são apenas três hipóteses, e depois você vai para os demais artigos, tá bom? E é o que mais cai também, por incrível que pareça, porque as pessoas tendem a ler muita coisa antes, desiste, para, cansa, e chega nos três últimos, as pessoas cansam e acabam perdendo a questão, tá? Já que eu falei que são apenas três, eu vou aproveitar e falar um pouquinho, tá? Licitação inexigível. Tá? Pense somente nessas frases que eu estou lhe falando, mas importe-se com a leitura do texto de lei. Fornecedor exclusivo, profissional de notória especialização. e artista consagrado. Quando se fala nesses três tópicos, você vai ler o texto de lei, você vai ver, é licitação inexigível, tá? Que é de forma discricionária, tá bom? Então, vamos lá. Tem uma característica importante. Fornecedor exclusivo. Todo fornecedor exclusivo. Então, é absoluto, pode fazer o que quiser? Não. Vedada o quê? A preferência por marca. Profissional de notória especialização. Tem que possuir natureza singular, tá? É uma notória especialização. Quando alguém é notório, porque se destacou. Tem que ter uma natureza singular. Existe vedação? Existe. Essa lei aqui mais existe vedações, né? Para serviço de publicidade e divulgação, tá? E artista consagrado. Não existe vedação, mas caindo artista consagrado é inexigível. Gente, eu já vi diversas questões da Sétima NB com duas linhas, a qual cobrava somente esse ponto e falava: é inexigível, é dispensável, é dispensada, é isso aqui, é aqui dali, só isso, para você julgar o texto de lei, tá? Mas também já vi questões muito mais interessantes que cobravam uma pegadinha dentro de um estudo de caso e perguntavam. Então ali vale um pouco mais de análise, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora da licitação dispensável, tá? Algumas pequenas características da nossa revisão. Até 10% do convite, da modalidade convite, para obras e engenharias, 33 mil, e compras e serviços, 176 mil, tá? Vale ressaltar que essa lei, ela passou por uma reformulação, principalmente no seu aspecto numerário, tá? E então entraram novos aspectos numerários, inclusive vou falar da tabela lá no final, tá? Então cuidado com as questões, tá ok? Mas prive-se o seguinte, você tem que ter o conteúdo em mente, os detalhes você vai aprendendo ao longo do tempo e dos erros também, tá? Um segundo ponto que pode ser dispensável seria o quê? Em caso de guerra ou grave perturbação da ordem pública. Outro ponto seria de emergência ou calamidade pública, né, de bens e serviços. Aí, no caso, nesse caso, os bens e serviços necessários, né, eles são concluídos até 180 dias. Tá? E aí é vedada a prorrogação. E para começarmos a caminhar para o final, tá, falar um pouquinho de um conceito de licitação deserta. Quando não existe interessados, não tem interessados na licitação. Isso ocorre, tá? Não ocorre pouco, não. E aí, vamos a algumas questões. Não houve interessados, ocorrerá o quê? A repetição, aí no caso, a repetição gerar prejuízos, prejuízo, né? Torna-se dispensável a licitação, tá? Condições pré-estabelecidas são mantidas. Então, pense o seguinte, quando a gente fala de deserto, pense literalmente no deserto, em tese, tá, gente? Vamos imaginar, não tem ninguém, é zerado, tá? E se a repetição daquela licitação gerar prejuízos, é dispensável, tá bom? Só que, lembrando, mesmo sem interessados e possibilidade de gerar prejuízo virando dispensável, as condições pré-estabelecidas serão mantidas. Licitação fracassada, um outro conceito interessante. Os preços manifestamente superiores, tá? Então, assim, os preços são superiores. Então, existe todo um estudo nesse sentido, então os preços são muito superiores. Repete. Então, você repete nova licitação. Persiste no fracasso, digamos assim, torna-se dispensável. Aqui tem uma questão interessante, você tem que repetir. Para se tornar fracassada, você tem que comprovar o fracasso dela. Uma coisa é quando não tem ninguém tentando. Uma coisa é quando alguém tenta, mas está muito alto e as pessoas não estão conseguindo pagar. Repete, persiste no fracasso, torna-se dispensável, tá? E tem um detalhe aqui dentro, tá? Que não é caso de licitação fracassada quando os licitantes são inabilitados. Não é caso dispensável, tá bom? Nesse caso aqui, mantém-se, tá bom? É no caso de preços superiores, além do que da normalidade, digamos assim, para aquele caso. Também tem um outro instituto importante, que é o superfaturamento, tá? O superfaturamento, nele, quando ele ocorre, acontece o seguinte, a responsabilidade solidária do agente público e do licitante, juntos vão responder, tá bom? E só para finalizarmos essa parte, antes de entrarmos na tabela, que eu prometi para o final, Na parte da contratação direta, tem algumas pequenas características. Caracterização da situação, tem que ser caracterizada a situação, tá? Razão da escolha do fornecedor e executante, justificativa do preço e documentos de aprovação dos projetos. Tem que ter essas características para formular, fora aquelas que eu já falei, o nível de contratação direta. Agora, a gente pode falar da tabela de valores. Tá? É importante? Sim, mas depende muito do cargo. Mas o que eu vou lhe falar na parte basilar é suficiente. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos lá. Quando a gente fala de, no caso de obras e serviços de engenharia, né, ou dentro da já atualizada lei, a gente fala o seguinte, até 330 mil a modalidade convite, tomada de preço e concorrência. Vai gravando, vai com calma. Até 3,3 milhões, tomada de preço e concorrência. Mais de 3,3 milhões, 3,4, né, digamos assim, somente a modalidade concorrência. Pense no seguinte, eu aprendi isso com o professor Tyros e foi decisivo. Quem pode dar mais, dá menos, mas quem dá menos, não pode dar mais. Vamos lá, se a concorrência é acima de, pode, né, vai acima de 3,4, ela pode até 330. Então, o convite, em regra, é até 330 mil. Mas, como a tomada de preço e a concorrência têm valores superiores, também pode ser. No caso de até 3,3 milhões, tomada de preço e concorrência. Como a concorrência tem um valor maior, ela pode ser aqui também. Já no caso de acima de 3,3 milhões, somente a modalidade concorrência. No mesmo sentido, tá? A gente vai para compras e demais serviços. Até 176 mil, modalidade convite, mas também pode tomada de preço e concorrência. Até 1,43 milhão, tomada de preço e concorrência. Acima disso, concorrência. Tá? No mesmo sentido que eu falei ali em cima. E só para finalizarmos, quando for consórcio público, até três entes, aplica-se todos esses valores que eu lhe falei em dobro. Mais de três entes, aplica-se em três vezes. Tá? Então, minha gente, fechamos a parte de direito administrativo no sentido de licitação. Tá? A lei de licitações não tem outro jeito. É muito decoreba, gravar os detalhes e principalmente as exceções e fazer muitas questões. Tá? Aqui não abra mão da leitura do texto de lei. Tá bom? É extremamente importante. Fiquem com Deus, façam muitas questões e rumo à nossa aprovação, gente.